I'm turning now to Psalm 36. Psalm 36 and verse 5.
Eu estou abrindo hoje em Salmo 36. Salmo 36 e versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. E nosso título é A Misericórdia e o Amor de Deus. Eu gostaria, nesse tempo breve que temos, estudar este salmo, que é um resumo e uma explicação maravilhosa da necessidade do homem e da provisão de Deus por todas as suas necessidades. Então, se inicia, você lê aqui no início do salmo, Salmo de Davi, o servo de Deus. E só tem outro salmo que descreve Davi desta maneira, como servo de Deus. Muitos assumiram que ele é descrito assim porque ele ainda não era rei de Israel e de Judá. Ele era perseguido pelo rei Saul e isso chegava a um fim. Salmo 18 tem a mesma descrição em cima do salmo, diz Salmo de Davi, o servo, e também diz isso é para celebrar, comemorar a vitória dele e o início dele como rei. Então, o Salmo de Davi, o servo de Deus, bem, ele é um homem relativamente novo, jovem nesse estágio, e isso é muito profundo, é dado por inspiração de Deus. Não existia outra maneira. Outras coisas que é dita na analogia do pecado e o remédio de Deus é tão extraordinário, incrível. Então, rapidamente, de uma forma simples, vamos tentar entender e estudar este salmo. A transgressão do ímpio, diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. O salmo se divide em quatro partes. A primeira é uma análise do pecado. A segunda, versículos 5 ou 6, a misericórdia de Deus. Terceira, o benefício de confiar nele, versículos 7 a 10. E os últimos dois versículos. O triste fim daqueles que não confiam nele. Então, essas quatro exceções são muito claras, lógicas, e é maravilhoso. Então, aqui no versículo 1, a transgressão do ímpio, diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Você esperaria que dissesse a transgressão do último, diz no íntimo do seu coração, mas não diz no meu coração. Então, muitas pessoas tentam argumentar o porquê elas pecam. O primeiro motivo de pecar é porque não existe temor de Deus em seus corações, mas as pessoas não expressam isso, não dizem, eu sou um ateísta, eu não acredito em Deus. Muitos dizem, mas muitos não. Muitos dizem, não tenho respeito por Deus, não temo a Deus, não temo julgamento. Muitos dizem, porém muitos não dizem. Eles dizem, eu acredito em Deus, mas eles pecam de uma forma terrível contra suas leis, contra ele. Então, Davi diz, a transgressão do ímpio, o fato de que nós pecamos, diz em seu coração, meu coração, que ele quer, claro que isso é dado em inspiração por Deus, que não há temor de Deus perante os seus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo, o pecado do homem e da mulher nos mostra que não existe temor de Deus perante os seus olhos. Eles dizem que são, eles talvez digam crer em Deus, ser religiosos, mas eles não acreditam no verdadeiro Deus. Se eles acreditassem, eles não pecariam contra ele, como eles fazem de uma maneira terrível. Esse é o primeiro motivo do pecado. Não existe temor de Deus perante os olhos. Dizemos: ah, se alguém me perguntar, você acredita em Deus? Eu direi sim, acredito que existe alguém lá, uma força, um Deus. Eu cresci acreditando nisso, então eu acredito. Mas eles não acreditam verdadeiramente. Por que eles não temem do que Deus pensaria de suas vidas, como um dia eles seriam julgados? Esse é o motivo do pecado. O primeiro motivo, entre muitos outros, não ter temor de Deus. Não pensamos nele, não temos dele em nossa vista. Vou fazer algo que é terrível. A Bíblia me diz: contra a lei de Deus não existe hesitação. E o Deus Todo-Poderoso, e o dia do julgamento, e o que eu vou encarar não está lá, não está lá, porque nós ignoramos, não gostamos de pensar nessas coisas, nos treinamos para esquecer essas coisas. E este é o motivo de pecar. O primeiro motivo que é dado aqui. Mas aí você continua e você tem um segundo motivo aqui no versículo 2. Porque em seus olhos se lisonjeia. Ah, pecar. E pecar com frequência e sem temor. E não se preocupar com o julgamento ou contra Deus. Temos que nos lisonjear. Temos que nos convencer que, na verdade, tudo bem. Não somos tão ruins. Outras pessoas fazem coisas muito pior. Temos o direito de fazer isso. Não tem problema fazer isso. Nos desculpamos. E nos deixamos levar com tentações. E tantas pessoas fazem isso. Eles não têm vergonha das coisas que eles fazem. De orgulho, mentira, até violência, roubo. Não, isso não mexe com eles. Eles não se aterrorizam mais. Porque eles se autocontrolam. Eles são pessoas que parecem ser boas. E eles se convencem. Eles se deixam levar por esses sentimentos. Eles dizem para si mesmos: ah, não tem problema. Justificam-se, foi por causa disso, daquilo. Temos tantas justificações, desculpas. E esse é o segundo motivo. Pelo pecado terríveis que temos contra Deus, porque em seus olhos se lisonjeia. Outras pessoas veem de uma forma diferente, veem a verdade, e aí Davi adiciona: até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. Porque seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável, talvez um pouco de vergonha, a realidade vem e a consequência fala, e aí ele ou ela percebe quão ruim ele ou ela são. Ou até que a conversão de Deus venha, quando Deus entra em nossa experiência e nos mostra nossos pecados, aí nos vemos como realmente somos, e aí estamos profundamente envergonhados. Ou até o dia do julgamento, quando formos condenados e rejeitados, e nossa alma eterna tem que ir à eternidade completamente fora, fechado de Deus, para ser punido para sempre. E é muito triste se o fim for assim. Então, de tempo em tempo, uma realização do que realmente, quem realmente somos. E aí, um terceiro motivo é dado aqui no versículo 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Então, isso quer dizer que nós colocamos nossas próprias regras e articulamos. Nós fazemos os nossos padrões do que é certo e errado, para que se encaixe bem para nós. As palavras da sua boca. Não ouvimos os 10 mandamentos de Deus, não ouvimos os padrões de Deus. Nós criamos os nossos próprios. E os nossos padrões são muito mais baixos. Existem só algumas coisas lá, nos deixando livres para pecar o quanto quisermos. Nós fazemos nossas próprias regras. E nossas regras são feitas baseadas em não existe Deus, não existe dia de julgamento, desculpas, qualquer coisa que temos. Temos pouquíssimas regras. E a maioria das nossas regras são fazer o melhor que queremos. E um pouquinho de padrão que temos são só as coisas que se encaixam bem para nós. Por exemplo, eu não gostaria que certas coisas forem feitas comigo. Eu não gostaria de ser roubado. Eu não gostaria de ser tratado com violência. Eu não gostaria de ser morto, assassinado. Eu não gostaria que certas coisas acontecessem comigo, então, porém, acho que elas são erradas. Mas outras coisas, infidelidade, sujeira, orgulho, todos os tipos de coisas, nós não banimos, porque nós também queremos fazê-las, alcançá-las. Então, justiça ou viver certamente nos nossos padrões se torna reduzido só para as coisas que não gostaríamos que acontecesse conosco. Então queremos que elas sejam banidas. Mesmo nossa justiça, o código que nós adotamos, orgulho, só para nos deixar bem e nos deixar livres para fazer o que queremos. Essas são as palavras de Deus. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender. Por quê? Porque se você tem padrões, e é isso que a sociedade faz, se você revisar os padrões que Deus deu, os 10 mandamentos e os padrões de justiça da Bíblia, se você tirá-los, você revisá-los, não é nem sábio fazer isso. Você deixa de ser sábio, deixou de entender. Deixar essas. O que a sociedade faz? Deixar as coisas que Deus baniu livremente. Não é nem sábio, porque no final faz para uma sociedade que ninguém vai querer viver. Leva à corrupção, leva ao colapso, tudo. Não só os bancos, mas tudo. Diminua os padrões de Deus na sociedade ou nas nossas vidas. Não é sábio fazer isso. Os padrões de Deus são os felizes, são os certos. O que traz ordem, consideração, amor, lealdade, fidelidade. Eles são os padrões sábios. É triste ser assim. Mas a Escritura diz: deixou de entender o bem e de fazer o bem. Os padrões que nós vivemos é fazer o bem, não é parte. As pessoas não fazem o que é bom. Os ateístas, por exemplo, eles não deixam de ver que a igreja, principalmente, são os crentes também que dão seus dinheiros para as casas de caridades. Ajuda onde é necessário. Os ateístas, aqueles que não são crentes, aqueles que buscam para si mesmo, fazem muito pouco disso neste mundo. E mesmo aqueles que são ateístas reconhecem isso. Esse é o problema. Isso é o pecado em nós, indivíduos. Deixou de entender e de fazer o bem. E versículo 4, projeta malícia na sua cama. É a maneira de Davi dizer. 24 horas do dia, se possível. Nós fazemos o errado. Projeta a malícia, como se fosse todo o tempo. Vaidade. o significado da vaidade é futilidade, vazio. Projeta a malícia na sua cama. Esse é o motivo. Nossa mente está só para esse mundo, só para coisas do mundo, da terra, avanços, possessões. Não estamos interessados no espiritual. E é isso que leva ao pecado. Somos pessoas de carne, pessoas dessa terra, mundanos. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho, uma palavra forte. Põe-se no caminho, se posiciona que não é bom. Você sabe o que acontece nos dias de hoje? As pessoas dizem: por que que essa pessoa pecou? Por que que essa pessoa fez isso ou aquilo? Ah, talvez ele teve uma vida difícil. Talvez ele era pobre, não conseguia fazer outra coisa. Por que que as pessoas viram adultérios, traem suas mulheres ou maridos, ou se tornam homossexual? Ah, deve ser biológico, deve estar nos gênios. Ah, deve ter alguma coisa na química do corpo. Não, diz a Bíblia. Todo pecado, eu me coloco, eu me ponho no caminho, eu me direciono no caminho que não é bom. Eu faço. Talvez tenha um passado, talvez em pecados sexuais, talvez as pessoas comecem com pornografia, continuem, e desejos, e coisas, pensando nas coisas erradas, sonhando as coisas erradas, e se enfraquecendo, aí tomando decisões, querem experimentar isso, aquilo. Mas a pessoa que peca põe-se no caminho. É o resultado de não ter temer a Deus, é a posição de se lisonjear, se convencer que não tem problema, que não temos pecados, que não precisamos do perdão de Deus. Esses são os motivos, não biológicos. Não é algo que não consegui, que é impossível de nos prender de uma forma que não façamos. Não, mas como diz aqui, projeta a malícia na cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. Eu não estou estudando a profundidade disso, estou só resumindo por causa do tempo que temos diante de nós, mas o que eu quero explicar é que é nosso desejo, nossa descrença, nossa vontade. É o que diz aqui neste capítulo. E aí, versículo 5. Que grande mudança! A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Algumas pessoas traduzem de outra forma. A misericórdia, a ternura de Deus, o amor, está nos céus. Ah, queridos amigos, é tão alto, é tão grande. Tão maravilhoso. Quando você pensa em Deus, que é perfeito e santo, e nosso pecado é terrível, é cheio de tantas coisas, tudo por vontade própria, intencional, de nossa parte. Talvez você pensasse: Deus não devia ter nada com a gente, só nos condenarmos para sempre. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo ele odiando nossos pecados, nossos caminhos, ele ainda está pronto para nos perdoar e nos mudar e nos aceitar e nos ajudar. Isso é incrível. É o que a Bíblia diz: a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É tão inesperado. É tão generoso, é acima de qualquer coisa deste mundo. As pessoas do mundo não se comportam dessa maneira. Poder e autoridade do mundo não se comporta dessa maneira, não tem esse amor, essa misericórdia, não está pronto para perdoar. Que Deus pagou tão grande preço pelos nossos pecados. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. É tão alto, está nos céus. Está acima do céu. está acima de qualquer coisa que você vê na terra. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Sua misericórdia é imensa, excede a cruz, se estende à cruz do Calvário. Você sabe, você deve saber, eu espero, que Deus não pode só perdoar o pecado. Ele não pode. Deus é incapaz de perdoar o pecado dessa maneira, por causa de sua santidade e da sua justiça. Sua santidade e justiça é parte dele, são atributos divinos, não podem ser tirados dele. Ele deve expressá-los. Eles são o que ele é. Um Deus de amor, mas um Deus santo e justo. E o pecado deve ser punido. Então, como pode Deus perdoar o pecador e ainda punir o pecado? É a sua natureza perdoar, mostrar amor, misericórdia. É a sua natureza ser justo e punir o pecado. Ele só pode resolver o problema vindo ele mesmo. E foi o que Cristo fez. Cristo, que é Deus com o Pai, veio a esse mundo, tomou a punição de todos aqueles que pertencem a ele, que se arrependem dos seus pecados. Ele veio e sofreu no nosso lugar. Ele adquiriu o direito de nos perdoar gratuitamente, colocar seu amor em nós, queridos amigos. Sua misericórdia, ó Senhor, diz Davi, está nos céus, tão alto, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A palavra no hebreu traduzida fidelidade significa firme. Diz Davi, firme chega até as nuvens. Então, por que que foi traduzido como fidelidade? Porque é exatamente o sentido que tinha a fidelidade de Deus. É o que quer dizer. Ele é firme em como ele nos dá a sua graça. Ele é fiel. Seus métodos, as suas regras, ele é firme. Então ele é fiel. E esse é o significado. Em nos dar o perdão, Deus diz: você deve se arrepender. Você deve confiar no que Cristo fez na cruz do Calvário. Você deve confiar só nisso. Ele sofreu por mim. Ele pagou minha punição. Deus o Pai derramou nele, Deus o Filho, o eterno peso do pecado que pertencia a mim. E eu confiei nisso. Eu não tenho justiça própria. Eu não posso ganhar ou merecer nada de Deus. Então, ter graça, perdão, vida espiritual dada a mim, eu devo me arrepender, confiar em Cristo, entregar a minha vida a Ele. E nessas circunstâncias, Deus é fiel. Ele é firme na maneira que Ele perdoa, dá uma nova vida a nós e nos abençoa de cima, dos altos. Então, Davi diz: tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. É claro, podemos voar agora, até acima das nuvens em aviões, mas naquela época eles não podiam. Mesmo agora não podemos interferir com as nuvens. Será que não gostaríamos encontrar uma maneira científica? E de ver essas nuvens que às vezes estão no caminho, colocá-las de lado. Não pode ser feito, claro que não. Mesmo agora podemos voar entre elas, mas não podemos fazer nada. Eu entendi, li, que muitos esforços foram feitos para mudar mesmo algo nessas nuvens, mesmo por coisas militares, mas não pode ser feitas. É por isso que aqui Davi diz a fidelidade de Deus. Como eu disse, eles não conseguiam intervir com as nuvens e nós não poderíamos intervir com a fidelidade de Deus. Se você crê na promessa dele, que ele vai te perdoar e ele vai te salvar, quando você se arrepender e confiar em Cristo, quando você vir a ele, entregar a sua vida a ele, ele será fiel. Se você tentar ganhar a salvação dele, o amor dele de outra forma, talvez com rituais, alguma coisa religiosa, ele não vai te dar. Ele vai ser firme com o seu caminho de administrar a sua misericórdia, nova vida e perdão. Não vai acontecer. Então, Davi diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Tua justiça é como a grande montanha, a justiça de Deus. Eu comecei com isso. Você não pode mudar as regras de Deus. Você não pode diminuí-las. Você não pode dizer: eu não acredito nos 10 mandamentos e nas regras de Deus. Eu quero os padrões mais baixos. Então eu diria: eu estou bem. Eu posso pecar o quanto eu quiser, mas a sua justiça é como as grandes montanhas. Deus é o mesmo. Os seus padrões não podem ser alterados e um dia você será julgado por eles. Mas eu devo continuar. Ah, queridos amigos, olhe para o versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Quão excelentes, quão preciosas. Esse é o hebreu. Quão preciosa. Excelente é uma boa tradução também. Quão preciosa é o Deus, é ó Deus, a tua benignidade. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você confia em Cristo e no que ele fez, como o único caminho da salvação, quando você crê nessas coisas, entrega sua vida a ele. Quão preciosa. Quão preciosa é Deus quando ele te guia, quando você descobre, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, e você é protegido. E versículo 8: eles, essas pessoas, se fartarão da gordura da tua casa. Tantos benefícios, tantas coisas maravilhosas. Eu não quero como convencê-los a ser um crente, a ser um filho de Deus, a vir ao reino de Deus por causa dos benefícios. Não. Você tem que se arrepender dos seus pecados, confiar em Cristo, entregar a sua vida a Ele. Mas mesmo assim, estes são os benefícios. E Davi se refere a eles. Você estará mais do que satisfeito, abundantemente satisfeito. Você terá perdão, você terá união com Deus, relacionamento com ele, você terá uma nova vida, uma nova natureza, poder na sua vida que você nunca teve antes, você vai ter luz e entendimento, você vai ter certeza. Deus te dará que você pertence a ele, que ele é seu. Você orará a ele, ele vai te ajudar e te guiar, vai te dar um propósito na sua vida. Ah, queridos amigos, você terá Cristo, amará a ele, caminhará com ele, terá cidadania no céu. E você irá lá, com certeza, um dia, com a bênção de Deus. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. E você terá paz, felicidade, que você nunca teve antes. É acima de qualquer coisa que você possa ter na terra. Ah, maravilhoso. Olhe para o versículo 9. Porque em ti está o manancial da vida, vida eterna. Na tua luz veremos a luz. A sua mente será aberta. Você entenderá o porquê você está aqui. Você entenderá os caminhos de Deus. Ah, diz Davi. Uma grande exclamação no versículo 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem. Que afirmação é essa? É como uma oração, uma afirmação. Deus continuará a tua benignidade sobre os que te conhecem. Quando você ser convertido, se você é realmente convertido a Deus, você nunca será perdido. Mesmo que você se desviar, ele te trará de volta. Mesmo que ele tiver que puni-lo, ele vai, ou discipliná-lo, ele vai te trazer de volta. Sempre. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça, todas as bênçãos de Deus sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos. A oração de um filho de Deus. Nunca deixe que eu volte para confiar em mim mesmo. Que eu nunca seja levado por esse mundo presente. E não me mova a mão dos ímpios. Não vai acontecer. Mas versículo 12, aqui está o aviso. Ali caem os que praticam a iniquidade. Aqui, no versículo 11, a mão dos ímpios, soberbos, influência do ateísmo, da descrença, eles são os ímpios. Cairão e não se poderão levantar. Ah, mas voltamos. Para concluir com o versículo 5, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Talvez você seja levado como o pecador do versículo 12, caído, não conseguindo levantar. O pecado, ele tomou posse de ti. Te prendeu, você não consegue se livrar dos seus pecados, você desesperadamente precisa dele, seja o que for. O orgulho, quando ela te sufoca, ou a mentira te sufoca, você não consegue deixá-los. Ou talvez a imoralidade, ou orgulho, egoísmo, ou talvez violência, ou homossexualidade, de qualquer forma. Você não consegue. É como se estivesse preso nessas coisas. Você não consegue levantar. É mais forte do que você. Você não consegue se sair dessa situação. Mesmo sendo o fim do salmo, não é o fim da história. Ainda tem o versículo 5. Ainda existe esperança para você. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. É tão acima quanto o céu. E a tua fidelidade chega até as nuvens, a mais alta das nuvens. Versículo 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Confie em Deus, confie em Cristo. Vá a Ele, ore para Ele. Diga, ó Senhor, eu não te busquei. Eu não pensei em Ti. Eu pequei contra Ti. Eu fui levado pela influência poderosa do pecado, eu não consigo me libertar. Mas, ó Senhor, mostre a tua misericórdia a mim. Perdoe-me, Senhor. Eu confiarei no sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou a punição de todos aqueles que desejam vir e se arrepender e confiarem nele, que Deus coloque em seus corações para fazer dessa maneira. Vinde a ele, leia o versículo 5, leia o versículo 7, vá à sua casa, leia, ore a ele, entregue a sua alma a ele, prostre diante dele, e entregue a sua vida a ele, e ele te perdoará, te salvará e te mudará completamente. Oremos junto. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, ajude-nos, Senhor. Faça esse um salmo para nós. Fale com nossos corações, Senhor. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados. Leve-nos para Ti. E opere em nossas vidas, nossos corações, para que nunca possamos ser como éramos antes. Vinde, Senhor, e salve-nos. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.